Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e na segunda parte do programa de hoje a gente continua com a participação do escritor Jorge Fernando dos Santos. Na semana passada, Jorge falou um pouco da importância da leitura e do livro na atualidade. Hoje, Jorge fala de alguns dos seus livros mais recentes e do papel da literatura para as crianças e jovens. Para ele, o livro não traz só conhecimento e cultura, mas também experiências e contextos.
Eu acho que a literatura ela contribui na formação dessas crianças, jovens e futuros cidadãos. Eu acho que o livro ele passa entretenimento, conhecimento, ele passa indiretamente, mesmo que você não queira doutrinar as pessoas ou ensinar coisas, a obra de arte, sobretudo no mundo literário, ela passa conhecimento, experiência, cultura, informação histórica. Eu escrevo para todas as faixas etárias em diferentes gêneros literários, né? Quando eu escrevo especificamente voltado para um público mais jovem, criança e tudo, eu procuro passar junto com a história que eu estou narrando, com o poema que estou escrevendo, as informações históricas, o conhecimento, aquele pano de fundo, aquela cor local de onde aquilo se passa, né? E eu acho que é uma oportunidade de você situar as pessoas com referência à história, né? Você, de certa maneira, vai estar colocando a pessoa, o leitor, né, dentro de um determinado ambiente, dentro de uma determinada época, né, e onde se passa aquela trama, onde se passa aquela história. Então, isso vem meio que espontaneamente. Eu acho que todo escritor, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, ele faz isso, né? Quando você lê determinado autor, sobretudo os grandes autores, ele tem um contexto histórico, uma contextualização. Isso é muito importante, sobretudo no mundo de hoje, com a política do cancelamento, com os anacronismos que se cometem, buscar levar o leitor à compreensão do tempo onde se passa, do momento histórico onde se passa a trama, onde se passa a história. Porque o ser humano evolui, o ser humano muda com os tempos, né? E você, muitas vezes, não pode julgar um homem pré-histórico, um homem da Idade Média, um homem do século passado, com os valores da sociedade contemporânea. Porque o homem é fruto do meio, a cultura é que o forma, né? Então, coisas que eram certas tempos atrás, hoje já não são certas, hoje já são consideradas politicamente incorretas ou erradas. Pode ser que muitas atitudes que ainda tomemos hoje, no futuro, não serão consideradas como corretas, porque o homem é fruto da mudança cultural. Você vê, por exemplo, agora, eu acabei de escrever um artigo sobre esse absurdo, o cancelamento da cultura russa em função da invasão da Ucrânia. Na Itália, estavam censurando Dostoiévski, que não tem nada a ver com a Rússia de hoje, com Putin, ou mesmo com a invasão da Ucrânia. Ele é um autor universal de outro tempo, né, que fala do ser humano. Então, quando você cancela uma cultura, você cancela a arte, a cultura de um povo, você acaba contribuindo para a guerra, você acaba contribuindo para o ódio, para o anacronismo, para o cancelamento indiscriminatório, o mero preconceito, né? Então, eu acho que essa forma de escrever, tentando passar a cor local, o pano de fundo, o momento histórico onde a trama acontece, onde ela é ambientada, ajuda o leitor a ter a dimensão exata dos personagens, das atitudes desses personagens, né? Porque o homem muda conforme os tempos.
Jorge Fernando é autor de mais de 40 livros em vários gêneros. Pela Paulus Editora, ele lançou diversos cordéis ilustrados para o público infanto-juvenil, entre eles Cordel Camará, Histórias e Lendas da Capoeira e Cordel da Bola que Rola, A História e as Lendas do Futebol. Jorge Fernando fala um pouco mais desses livros e da importância do cordel.
Eu sempre gostei de cordel. Desde muito jovem eu li alguns cordéis, estudei um pouco os cordéis, acho o cordel importante do ponto de vista do contexto histórico, cultural do Nordeste brasileiro. É uma forma literária que vem da Idade Média, que chega aqui com os portugueses, né? Os países de língua espanhola também têm cordel. Cordel é uma forma de narrativa em verso, né? Em rimas, que facilita a memorização. Talvez por isso ele seja tão característico em povos semi-alfabetizados ou analfabetos propriamente ditos, que não dominavam a escrita, mas porque a fala rimada, né, ela é fácil de memorizar. Então, os cordéis têm também muita ligação com a música, né, com a música nordestina, com o próprio rap, né, que é um fenômeno metropolitano, um fenômeno urbano, né, da cultura norte-americana que se espalhou pelo mundo, com origens na Jamaica, mas muito antes disso, os nossos emboladeiros, os nossos improvisadores, repentistas, já usavam essa forma rimada nos seus versos, nas suas músicas, né? Aqueles caras que cantam de improviso, né? Os repentistas do Nordeste fazem isso o tempo todo. E hoje os cantores de rap fazem exatamente a mesma coisa, que é cantar uma letra, né? Tendo a rima como ponto de apoio, né, do ritmo. Não chega a ter uma melodia propriamente dita, mas tem um ritmo ditado pela métrica. Então, o cordel tem toda essa riqueza. E muitas vezes ele é discriminado pela academia, né, pelo fato de ser uma cultura popular, de fato, ser feito por pessoas comuns, pessoas simples das feiras do Nordeste brasileiro, né, ligado aos boiadeiros, ligado aos feirantes. Enfim, até hoje você tem aquelas feiras onde você acha os cordéis de pendurados, os cordõezinhos ali para você comprar, né? Em pontos turísticos também do Nordeste, isso é muito comum. Então, eu sempre gostei muito dessa linguagem, né? E procuro, a partir do cordel, eu pego um determinado tema e começo a criar os versos. E é curioso, porque o mais difícil é fazer a primeira estrofe. Depois que vem a primeira estrofe, o restante vai brotando, vai jorrando, e depois é só remendar, é só consertar, é só melhorar, mantendo aquele ritmo, né? E, ao mesmo tempo, uma pesquisa histórica em torno do tema, né? E foi um pouco o que eu fiz no Cordel da Bola que Rola, onde eu conto a história e as lendas do futebol desde a China, né? Onde se jogava a bola com a cabeça dos guerreiros derrotados nas batalhas, até o futebol moderno, o futebol britânico, né? O futebol que chegou ao Brasil e que o Brasil domina também. Já dominou melhor em outras épocas, mas continua sendo o país do futebol. E a mesma coisa no Cordel da Cordel Camará, que é esse livro novo, né, conta a história da capoeira. Então, eu também pesquisei um pouco a história da capoeira, os nomes, os mitos, de onde vem, por que que surgiu, né, as ligações com a cultura, com o meio ambiente, com a evolução da própria história nacional. E o mesmo eu fiz com o Cordel do Rio Chico, que é um outro livro meu, onde eu falo do Rio São Francisco, né. O cordel Ave Viola, que é premiado, onde eu conto a história da viola caipira. O cordel pode ser um instrumento muito interessante, né, para ensinar determinados temas históricos, até porque, como eu falei, ele dialoga muito com essa tendência do rap, né, da música não melódica, né, contemporânea, que a juventude adotou e gosta, né, até porque é mais fácil do que a música com melodia, né, que exige um certo conhecimento. Então, o cordel tem essa capacidade mais simples e, ao mesmo tempo, universal, de falar de grandes coisas, de grandes eventos, de grandes fatores culturais e de costumes, né, de formação dos povos. Então, eu acho interessante usar o cordel nesse sentido, e é o que eu tenho feito, já tenho 6 ou 7 cordéis publicados.
Você encontra Cordel Camará e Cordel da Bola que Rola nas livrarias, sites e sebos. Estão disponíveis também no site da editora paulus.com.br. E é hora do Encantos de Versos, que hoje traz o premiado poeta Leonardo Frois.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você a poética de Leonardo Frois. Natural de Itaperuna, Rio de Janeiro, onde nasceu em 1941, Leonardo Frois é jornalista, tradutor e crítico literário. Estreou na poesia com o livro Língua Franca, em 1968. No ano seguinte, publicou A Vida em Comum. Em 73, Esqueci de Avisar que Estou Vivo. Em 75, foi a vez de Anjo Tigrado. Em 81, lançou Sibilites. Em 86, Assim Missa. Em 95, Argumentos Invisíveis. Em 97, Os Irreais. Em 98, Vertigens. E em 2005, Chinês com Sono Seguido de Clones do Inglês. Agora ouça os versos de Paviola. O que interessa, tão pouco, está no osso como um ferro chiando, enquanto voa uma borboleta na sala. O que interessa não é nada disso que está encada e cala, e talvez passe como em meu corpo desanda uma avenida óssea, com suas luzes de carnificina. Estar na terra ou isso que há no osso, um grão, é o quanto posso. Quando longe de mim na borboleta que passa, o que interessa, não o que inteiriça na dissolvência como um sonho em brasa, é pensar que me ponho, estando em terra, num estado de brisa, e logo vejo que mesmo isso é pura ilusão minha. O poema traz exemplos de aliteração. Mas você sabe o que significa isso? Aliteração é a figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantais, dando mais expressividade ao texto. No poema, há reiterados sons sibilantes, como no verso "com suas luzes de carnificina". Poeta por vezes contundente, Leonardo Frois aborda fatos do cotidiano com versos que se estendem do lírico ao satírico. Exemplo disso encontramos no poema "Preocupações Palacianas". Mulheres muitas carregando pesados papéis e leves grampeadores passam com o ar febril dos mais atarefados. Soldados perfilam-se nos corredores. Senhores apoiados em negras malinhas trepidantes e paletós quadrados. A secretária atura desaforos e cala. O boy espreme espinhas pela sala com sono. Há uma pilha de pastas em cada mesa. Em cada coração, um vazio. A hora do café no copinho de plástico é a salvação da lavoura. Leonardo Frois ganhou o prêmio Jabuti 1996 com o livro Argumentos Invisíveis. Dele, selecionei para você o poema Dia de Dilúvio. Quando chove assim tão seguidamente na serra e começa a pingar água na casa e a goteira cresce e a pia entope e alaga o chão, quando não cessa esse barulho insistente de água penetrando em tudo e rolando, sinto uma desproteção total, violenta, e eu mesmo sendo dissolvido também nessa casa alagada. Não me acho enquanto solidez. Vou flutuando como onda inconstante na correnteza. E para encerrar, eu deixo você com a Ana Caran interpretando o sucesso de Tom Jobim, Chovendo na Roseira.
Está chovendo na roseira, que só da rosa mas não cheira. A frescura das gotas úmidas, que é de Paulinho, Bete e Luísa, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosas espalhadas pelo vento.
Esse foi o Encantos de Versos, dedicado a Leonardo Frois, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. Se você quiser conhecer mais da obra de Leonardo Frois, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu preparei um post especial com um pouco mais da obra e da vida do poeta. E com a poesia de Leonardo Frois, a gente encerra o Autores e Livros de hoje. Essa edição teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.